Bom, boa noite. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, fazer parte desse trabalho. Eu fico muito lisonjeado com as oportunidades que Deus tem me concedido. Abra sua Bíblia em Gênesis 37:1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não puderam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terá domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, e queremos continuar ouvindo a tua voz. Usa-me como um canal de bênção, e fala conosco até aquilo que nós não viemos muito animados para ouvir. Mas fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém?
Amém.
Eu quero começar conversando com vocês sobre o que antecede esse episódio. Nós vamos olhar a história de José, é claro, mas a história de José provavelmente ela não seria o que foi se ele não tivesse o referencial que teve. Vamos dar uma olhadinha nos pais deste moço. Jacó havia tido um problema sério na sua terra natal, onde havia comprado uma primogenitura, um negócio mal feito, e todo negócio mal feito, uma hora ele acaba estourando, criando problemas. Ok? Eu costumo dizer, às vezes eu vou fazer negócio com os amigos e eles me dizem: Cláudio, não há necessidade de fazermos nenhum documento. E eu digo para eles: é porque somos amigos que precisamos fazer documentos. Porque hoje eu estou conversando com você, eu morro, amanhã você pode estar sentado aqui conversando com minha mulher. Ou pior, com o advogado dela. Então, se a gente faz tudo às claras, Jacó fez um negócio muito mal feito com seu irmão Esaú. Se ele estava certo ou não, isso aqui não é o X da questão. Eu, se fosse Jacó, eu agiria de outra forma. Eu não ia pegar um cabritinho para oferecer a Isaac como comida. Eu ia falar assim: ô mãe, espera o Esaú chegar. Quando o Esaú chegar, eu vou falar: não dá nada para o pai comer não, que eu vou lá falar com ele que eu comprei esse negócio seu. Ele poderia ter feito isso? Fez. Poderia, mas não fez. Acabou tendo que ir embora fugido. Ok? E agora ele está numa terra estranha e ele tem uma paixão à primeira vista. Ele encontra uma moça perto de um poço e ele gosta muito dela, que devia ser uma mulher fantástica. Raquel, para mim, é uma das mulheres mais bonitas da Bíblia, ainda que a Bíblia não fale tanto de sua beleza. Mas um cara para trabalhar tanto tempo para casar com uma mulher, você pode ter certeza que ela devia ser uma cavala de uma dona, porque o cara trabalhou com força para casar com essa mulher. Certo? Mas como quem não resolve seus problemas e resolve mudar. Aliás, esse é um dilema que todos os pastores têm que lidar com muitas pessoas que, quando são confrontadas, não muda de vida, muda de igreja, vão para o lugar onde querem achar o evangelho mais fácil. Lembro-me quando Jesus recebe uma turma que veio depois de ouvir João, e Jesus disse: a quem você estivesse ouvindo? Uma cana agitada pelo deserto, pelo vento, no deserto? Jesus está dizendo: se vocês achavam que o que João estava falando era difícil, tenta andar comigo, e vocês vão ver como é que eu vou dificultar. Mas Jacó não resolveu, resolveu mudar. Ao invés de resolver, trabalha 7 anos para casar com Raquel e casa com Lia, ou Leia. Em algumas traduções o texto sugere que Lia ou Leia tinha um olho para arquibancada e o outro para geral. Não, na verdade, era uma moça meio bagunçadinha, e ele vai lá reclamar com o sogro: você me enganou. E Deus deve ter lembrado a Jacó: você não enganou seu irmão também? Então 50-50, é ou não é verdade? Vamos embora. Mas vida que segue, ok? Ele acaba se casando com Raquel, mas Raquel não pode ter filhos. A mulher que ele gosta não pode ter filhos, e Raquel começa a ver os filhos nascerem, porém na tenda dos outros. Eu aprendi uma coisa nessa vida: pior que não ter é saber que o outro tem. É ou não? Se ninguém tem, tu também não tem, tá tudo jóia. Mas se alguém tem, e principalmente se for alguém próximo de tu, fica mais dolorido. É ou não? Você tem problema com uma Ferrari? Não tem, desde que ela não esteja na garagem, seu irmão. Que isso pode virar um problema para você. Ou seja, os filhos começam a nascer na tenda de Lia, na tenda de Zilpa, na tenda de Bila, mas a tenda de Raquel está vazia. E Raquel começa a nutrir um sonho de ser mãe, um sonho que vai passar por etapas que criam dificuldades no seu casamento, que criam problemas na sua família. Provavelmente isso atormentou Raquel por um longo tempo, mas ela sonhava em ser mãe, ela lutou muito para isso. Em um determinado diálogo entre ela e seu marido, ela diz a Jacó: me dá filho, senão eu morro. Jacó falou: sou eu Deus, estou no lugar de Deus, filho eu sei fazer, minha filha. Olha a sua irmã e essa batota toda que eu tenho aí, eu já tenho 10 filhos, 9 rapazes e uma moça, então eu sei fazer, o problema está contigo. Mas Raquel queria ser mãe, queria ser mãe, queria ser mãe. Engravidou, nasceu José. José cresceu, e quando José tem 17 anos, seus referenciais são negativos. Seus irmãos mais velhos têm comportamentos nocivos, tóxicos, desagradáveis. E ele cresce com aquele referencial. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida: referenciais negativos e positivos sempre teremos diante de nós. Mas eu aprendi a olhar para as coisas boas. Eu segunda-feira vou gravar um programa no Raul Gil, que é um quadro para quem você tira o chapéu. E eu confesso que eu não sei como é que eu vou gravar, porque eu consigo enxergar o lado bom de tudo. Então está arriscado eu tirar o chapéu para todo mundo e ser um programa sem graça. Então eu estou orando para Deus me dar condições de criticar. Porque eu sei que eles querem é isso, polêmica. Botar a foto de alguém lá e diz: você tira o chapéu. Eu tiro o chapéu até pro sono, quando vou deitar. Não vou tirar o chapéu. Então referenciais negativos e positivos sempre existirão. E José está ali. Mas eu acredito que José conhecia a história dele, a história de sua mãe. Aliás, me parece que a história, você me vê aqui, isso aqui não é nada, eu só estou aqui porque tem uma história. Tem gente que só consegue enxergar o seu momento, entende? Você pensa o quê? Que eu sou igual a Adão. Nasci grandão. Já? Não, meu filho. Eu carreguei banco nas costas. Ninguém me via. Igreja pequenininha. Aí o pessoal olha e diz assim: pastor, foi de repente, né? Eu falei: é 26 anos. Rapidinho! Porque todo mundo, ninguém conhece a história. Todo mundo conhece apenas o seu momento. A verdade é essa. Ok? Às vezes você está andando num carrão, o pessoal diz: nossa, como ele tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, ele tem carnê. E muita disposição para trabalhar, para pagar aquilo. Você leva 6, 8 meses para reformar sua casa, os móveis quebram tudo, uma poeira, é um negócio terrível. Quando está pronto, aparece um parente abençoado que diz: é, está com dinheiro. Eu falei: tô com dinheiro. Até para mandar furar seu olho, miserável. Sim. As pessoas sequer atentam para nossas histórias. E se tem uma coisa que eu acredito que vai fazer José viver o que viveu, é a história que ele deve ter ouvido. Pensa, isso aí é comigo, ok? Pensa, Raquel falando: ô José, vem cá, Zezinho. Senta aqui, menino. Vou falar para você. Seu pai me viu no poço dando água. Ficou doidinho por mim. Foi. Chegou aqui, não tinha um tostão, tá vendo, Zé? Aí, trabalhou para mim. 7 anos! Só que o seu avô enganou ele para casar com aquela minha gera da sua tia, também madrasta, nem sei o que aquela praga é. Não, na verdade, mas ele gostava, era de mim, trabalhou por mim, e depois trabalhou, e eu pude, meu filho. Era para mim ter desistido e ter filho. Pensa numa mulher que parecia uma coelha. Era sua tia. Um menino atrás do outro. Rupo, Simeão, Levi. E mandava as outras deitar com ele. Todo mundo tinha. E eu passava nas tendas, tudo chorando. Chegava aqui em casa, um silêncio danado. Mas eu queria ter você, garoto. Queria ter você, garoto. Briguei com seu pai. Falei: faz um filho em mim. Sou malfeitor. Quase divorciando. Mas eu lutei. Quando todo mundo não esperava. Não é que eu engravidei? Seu pai achou o caminho. E fez você, garoto. Você é resultado de um sonho. Eu sempre quis ser você, garoto. Você é o meu tesouro. Foi difícil ter você, mas você está aqui. O meu sonho se tornou uma. Pensa o Zé escutando isso. Caraca, difícil, hein? Mas eu tô aqui, glória a Deus. Pois é, com 17 anos o cara também começa a sonhar. Eu me perguntei algumas vezes por que que os irmãos deles não sonham, e sim ele. Porque provavelmente ele ouviu história de sonhos de gente que queria alcançar. José só comete um erro para mim: nunca conte seu sonho para quem não sonha. Porque quem não sonha detesta sonhador. Detesta. Quando você tiver que contar um sonho, conte para quem sonha. Porque contar a história para sonhador é terminar ela no meio do caminho. Quem não sonha espera você contar tudo, para no final dizer: quem está pensando que é? O que você quer? Louro, bonito, zóio azul, crente, fiel, rico. Fiona, acorda. Contar seu sonho para quem não sonha é receber, depois de um discurso extremamente animado, uma palavra de desânimo. Vai contar seu sonho, conta para sonhador. Porque quando você começa a contar seu sonho para o sonhador fica assim, ó. Deixa eu falar o meu. O seu não é nada diante do meu. Eu também tenho. Então conte para quem sonha. Saia fora dos cabeças de bagre, dessa turma que pensa pequeno, que acha que você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por que que ele acha que você não vai chegar a lugar nenhum? Porque se você chegar a algum lugar, pode ser o maior prejuízo que ele vai ter na vida. Então quando você vai falar, quando eu vou falar, eu falo para quem pensa e sonha mais que eu. Falo, rapaz, eu vou fazer isso, e já me preparo para ser interrompido. Também, Cláudio, estou com um projeto assim, que eu já estou fazendo isso. E eu falo, mas peraí, que não é só isso não, eu também tenho mais esse, sim. E nós vamos de sonho em sonho. Mas o cara vai contar para os irmãos. Também não sei para quem ele ia contar. Contou para os irmãos que tinha os... O cara já sabe que os irmãos não gostam dele. E ele ainda vai contar sonho para os irmãos. E pior, o sonho ainda diz que ele vai ser maior. Só podia ter 17 anos. É imaturidade demais para fazer besteira. Não, não. Ele está contando seu sonho quando os irmãos não gostam dele ou dos sonhos. Só que José continua sonhando, porque ele é persistente. Ele continua sonhando. E ele sonha agora com o sol e a lua, 11 estrelas, se dobrando diante dele. Chamou o pai. A mãe contou para todo mundo. Aí que desgraçou tudo. Aí o Jacó falou, o que, garoto? Você está achando que eu, sua mãe, seus irmãos, a mãe dele nunca vai, ela vai morrer no caminho, no parto de Benjamim. Na verdade é fácil de entender o sonho de José, é só olharmos para Gênesis capítulo 1, onde Deus cria um astro para governar o dia, e Deus cria um astro para governar a... Quando José está sonhando com sol e lua, Deus está querendo dizer para ele, você vai ser governador, sol e lua. Mas como esse cara, ser governador de onde? Ele vai governar o quê? Até o presente momento ele é o filho mais novo. Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus coloca sonhos no seu coração, ele tem recursos para financiar os sonhos. Nós somos limitados, mas Deus pode todas. Eu estou fazendo uma clínica contra divórcio no Rio de Janeiro. E viajando no interior do Brasil, eu vi umas Toyotas estendidas. É umas adaptações que eles fazem, né, na Toyota, que cabe 12, 13 pessoas. Eu passando numa estrada, fui pregar, só vi aquelas Toyotas, uma atrás da outra, cada uma mais bonita que a outra. Falei, rapaz, eu vou levar um negócio desse lá para o Xerém. Xerém é uma grande metrópole no Rio de Janeiro. Entendeu? Quase assim, tipo Manhattan. Não sei se você já teve o prazer de ir a Nova York. Mas com grandes arranha-céus de 3, 4 andares. Mas quando for no Rio de Janeiro, vai, que lá é tranquilo. Não, Xerém é tranquilo. Estou falando sério. Tem outro lugar lá, lá no Rio de Janeiro que passarinho não anda nem voando mais. Já tem plaquinha assim, ó, flutuando. Não voa, porque pode ser abatido. Mas escute só, quando nós temos sonhos, Deus é capaz, poderoso, para tornar esses sonhos realidade. Eu encontrei um camarada num culto. Nunca tinha visto, falei com ele, rapaz, quando ele me disse onde morava, falei, rapaz, passei por lá, vi umas Toyota. Ele falou assim, ah, tá bom, qualquer hora eu vou dar uma olhadinha para você. Me manda uma foto, uma Toyota bonita, amarelinha, 86, hidráulica. Mas pensa num carro bonito. E ele falou comigo assim, pastor, custa 41 mil reais. E eu falei, pô, não é minha prioridade no momento, eu estou construindo, depois eu... Não custa nada, sonho. A gente sempre está de olho no sonho para manter ele aceso. Passou um dia, ele falou, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Ó, falei, sonhou comigo? Ele falou, eu sonhei, eu vou fazer o seguinte, seja qual for o carro que o senhor vai comprar, eu quero te dar 20 mil. Falei, senhor, se o senhor fizer outro sonhar, o carro está pago. Sim, está aqui o pastor, quando eu estava montando a igreja, o senhor lembra disso? Montando a igreja, eu fui pregar na igreja dele, um sonho de ter uma igreja em Xerém, precisava climatizar, e dois dos ar-condicionados que nós temos na igreja, foi uma doação da igreja dele. Sonhe. Quando você sonha, escuta uma coisa. Sabe por que, que tem gente que precisa mais de dinheiro que você? Porque o dinheiro que você precisa é para você. O dia que você descobrir que os recursos para se investir no reino são ilimitados, você vai ver como é que flui recurso para quem tem sonho. Pense nisso. Recursos sempre virão, e eu vou mostrar isso já já a você. Eu só preciso que você entenda que José tem um sonho, que ele seria um governador. Ele ainda não sabe. É sol e lua. Mas aí todos jamais entenderiam. Seu pai ficou confuso. Que sonho é esse, meu filho? Eu e sua mãe, seus irmãos, vamos nos curvar? Como é que é isso? Não dá para entender. O texto diz que Jacó guardava no seu coração. Por quê? Porque Jacó sabia das suas histórias. É muito importante nós guardarmos o nosso coração. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda em primeiro lugar o seu. Porque se o diabo sabotar, já era, meu filho. Então José tem uma história, ele tem raízes. Sua mãe é alguém que lhe ensinou coisas. A perseverança, a determinação, provavelmente está no coração deste moço, porque ele vai ter um caminho difícil para percorrer. E agora, um dia ele chega em casa, Jacó chama José e diz: José, seus irmãos estão demorando demais no campo, e eu preciso que você vá localizá-los. Ô, gente, Jacó sabia que os irmãos não gostavam de José? Sim ou não? Sim. José sabia que os irmãos não gostavam dele? Sim ou não?
Sim.
Se já tem 10 indivíduos que estão apacentando, perdido, que pai maluco é esse que manda o único que não está perdido procurar os 10 que se perderam? Tem cabimento? O cabimento para mim era pegar José com mais uns 5, 6 camaradas e dizer: José, lidera essa comitiva e vai localizar seus irmãos. Mas não, o Jacó manda o Zé sozinho. E o Zé poderia falar: ô pai, dã, sou é louco, os manos já estão perdidos, ele não gosta de mim. O Zé foi. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a
Deus.
Se você olhar, não é viável o que está acontecendo. Lá vai o José procurar os irmãos. Eu leio essa passagem igual o Chapeuzinho indo para o lobo mau. Lá vai o José e procura os irmãos. Cadê os irmãos? E não acha os irmãos. O menino sumiu. Cadê? Não tem nada. Ele não achou. E além de não achar, ele se perdeu. Não consegue achar. Isso indica que ele vai voltar para casa, sim ou não? Sim ou não?
Sim.
Ele vai voltar para casa. Falou: pai, não sei onde os meninos estão não, hein? Eles foram longe. Sabe? É melhor a gente mandasse um grupo maior para, assim, alcançar um perímetro mais amplo. Quando ele está indo embora, olha só, quando ele está voltando para casa, um cara não acha ele e falou: ô, está procurando alguém? Gente, quando eu li isso, me deu uma dor no coração, porque era para o Zé voltar. Que azar do Zé. O cara apareceu exatamente naquela hora e falou: uau, está procurando o quê? Que cara é esse? Esse miserável? Da onde ele apareceu? Para mim deve ter sido um anjo que foi enviado. Porque Deus está olhando e falou: Zé, vai voltar para casa, hein? Vai voltar? Não, vai voltar não. Vai voltar não. É, manda alguém lá e falar que sabe onde os irmãos dele estão. Tá. Está lá no cantinho, lá esperando ele para vender, porque ele está indo lá para o negócio lá, que eu tenho um negócio para fazer. E... sim. Nossa vida está nas mãos do Senhor, gente. Você tem medo de dificuldade? Tem. Viver é perigoso. Viver é perigoso. E casar, mais perigoso do que viver. Sim. Diz que o ladrão abordou um camarada casado e disse para ele: o dinheiro ou a vida? E o cara falou: que dinheiro, que vida, maluco, eu sou casado. Os dois se abraçaram, choraram. Viver é desafiador. Todos aqui têm seus problemas. É ou não é? Mas sobre todos eles somos mais do que? Você só não pode trocar o que está no seu coração. O sonho tem que estar lá. O José vai atrás dos seus irmãos. Quando José olha de longe, os irmãos falam: olá! Lá vem o sonhador. Deus é bom, hein? Entregou o sonhador na nossa mão. Vamos arrebentar ele. Eu imagino o José chegando e falou: oi, gente. E alguém falando: cala a boca, sonhador. O papai não está aqui para te proteger, não. Ô, oh, nenenzinho do papai. Túnicazinha colorida e a minha preta e branca. Jogaram José numa cisterna. E eu pergunto: José pensando assim, o que, que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? E os irmãos estão lá: mata ele, não mata. O Judá então estava nervoso, querendo matar. E mata, não mata, mata, não mata. E o Zé está lá dentro da cisterna, devia estar pensando: morro, não morro, morro, não morro, morri, não morri. E agora o quê? E está todo mundo decidido. Rubem, que é o primogênito, e não mata, rapaz. Que é isso, não mata o menino. E aquela e ele ali naquela cisterna, coitado. Que trauma poderia ter no coração dele, né? Porque se tem uma coisa hoje que eu ando vendo, é gente traumatizada. Menino, se você conhecer a minha história, meu pai casou 8 vezes. Oito, construiu mais casa do que João de Barro. O meu pai engravidou uma menina com 15 anos, isso há 50 anos atrás. Pensa, ele já era casado, pai de filho, me deram para uma família, me deram para outra, me deram para outra, me deram para outra, me deram para outra. Sim, porque eu não tinha padrão de comportamento. Tentativa de abusos sexuais, maus. Pensa. Eu não era para estar aqui com o microfone. Eu era para estar aqui com uma metralhadora. Um serial killer? Sim. Meu filho, você acha que o mundo conspira contra você? Que é só você que tem tragédia? É isso que você pensa? Vai conversar com os outros, rapaz. Tá assim de gente com mais dificuldade que você? Você não pode se dar o luxo de trocar aquilo que Deus colocou no seu coração pelos seus traumas. Ah, pastor, me traíram, que dana-se que me traíram. Ah, me venderam, que dana-se que me venderam. Deus está no controle da minha vida. Ah, pastor, eu confiei em alguém e esse alguém traiu a minha confiança. Dane-se. Ah, eu quero lhe dar saber. Eu detesto comiseração. Um tempo atrás eu estava num evento, uma dona falou comigo assim: pastor, minha vida acabou. Eu falei: acabou por quê, mano? Ela falou: meu marido morreu. O senhor não soube, não? Eu falei: eu soube. Mas a frase está errada. Acabou a vida do seu marido. A senhora está legalzinha, dá uma ajeitadinha na carcaça. E vida que segue. Ela falou: o senhor acha? Eu falei: claro. E olha que ela nem estava legal. Mas, como eu não sou de puxar ninguém para trás, motivei para ir para frente, olha. Querido, você tem que vencer essas coisas. José está lá na cisterna e aquela pressão: morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. Aqueles que estão lá fora estão achando que vão decidir o futuro de... Mas o futuro de José já foi decidido nos céus. O único que pode sabotar o futuro de José, quem é? Ele mesmo. Vem passando uma caravana de ismaelita e alguém fala: vão vender o Zé. E alguém falou: é, é legal, né? Vender. Sim. Porque vender às vezes é pior que matar. Porque a pessoa sai dali com aquilo no seu coração. Toque nesse assunto, senão que eu lembro. Traição. perco a fome, perco o sono, perco tudo. Menino, estou cansado de ver isso. Gente depressiva. Cheio de patologia que pode resolver apenas com uma postura emocional. Vão vender o José para os ismaelitas. Eu imagino o José falando com os irmãos: não vende não, pô. Pô, não vende não, Rubem. Ô Rubem, o senhor é o primogênito, Rubem. Não tem nenhum irmão verdadeiro aqui para eu pedir ajuda. É tudo só por parte de pai. Ô homem mulherengo. E vender o Zé. Pensa o José indo para o Egito se fosse umas pessoas que eu conheço. Senhor, eles vão pagar. Vão pagar. Porque eu sou teu servo. Tá? Manda as pragas do Egito. Tudo para a casa deles, para a família deles, para essas pragas morrer. Tudo sim. Chikungunya, febre amarela, manda mosquito, manda tudo. Porque tem gente que não pode atravessar a crise que vira feiticeiro. Essa semana eu preguei sobre o Salmo 137 lá na igreja, quando o povo de Deus diz: Senhor, que pegue os filhos dos babilônicos e taque nas pedras, arrebente ele. Eu fiquei olhando e falei: Senhor, meu Deus, por isso que essas mulas vão ficar 70 anos lá para aprender a lição. Sim. Entenda bem, nós precisamos nos preparar. Estamos preparados. Vão vender o José? Vão vender o José, meu filho. E vão vender o José. O José queria ir para o Egito, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele foi? Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas ele foi. Mas ele queria ir? Mas ele foi. Pois é. O que isso quer dizer? Que tem vezes que a vida vai te levar para lugares que você não quer ir. Que você vai estar em situações que não gostaria de estar. Mas todas as vezes que a vida te levar para situações que você não quer ir, para lugares que você não gostaria de estar, leve Deus como seu companheiro de viagem, pois Deus pode te dar vitória. Você entende isso? Quem é que foi José para o Egito? Jacó? Raquel? Rubi? Quem é que vai com ele? Isso. Repita comigo: um com Deus é maioria, dois com Deus é covardia. Deus tem gente. Você lembra quando Ezequias estava cercado por Senaqueribe? Senaqueribe falando mal de Deus, falando mal do Ezequias. Ezequias chamou o Zair e falou: Zair, vamos falar com Deus aqui, porque o Senaqueribe está nervoso, ameaçando nós. Eles estão lá orando. Isaías e o Ezequias. Se eu sou o Ezequias, eu ia orar assim: Senhor, o senhor está vendo o Senaqueribe falando do senhor? Ó, se eu sou o senhor, estou querendo influenciar o senhor, não, mas ele falou de mim, eu nem ligo. Mas se eu sou o senhor, não deixe falar isso não, isso é um absurdo. Eu não sei qual foi a oração, eu só sei que Deus mandou um anjo. Quantos anjos? E o anjo arrebentou tudo. Um anjo só. Deixa eu falar uma coisa com você: você tem medo de quê? Se tem alguém que você deve ter medo, é de você mesmo, que você pode frustrar aquilo que está programado para acontecer na sua vida. O diabo não tem poder para fazer isso, porque ele é inferior a Deus. O problema é que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, e cuidado com ele, porque muitas vezes é dele que o diabo vai se aproveitar. José não queria ir, mas foi, teve que ir. Eu imagino ele falando: não vende não, vende? Pô, vendeu, né? Então tá bom, eu vou agora, eu vou para o Egito. Chegou lá no Egito, ele foi vendido para um oficial do faraó, um tal de Potifar, um homem com certo nível de prestígio, com bastante recursos em sua casa. E José vai passar um bom período na casa de Potifar. Por quê? Porque José está sendo levado para o Egito para se tornar governador, e seu governo começa com um período de prosperidade. Então a casa de Potifar é um estágio onde José vai aprender a administrar prosperidade, fartura. A casa de Potifar não está na vida de José por acaso. Não. A cisterna não faz parte da vida de José por acaso. Não. José vai aprender com a cisterna o quê? Que os recursos humanos não estarão do seu lado. Aqueles que deveriam protegê-los, dois deles não estão por perto no momento, seu pai e a sua mãe. E os demais irmãos, todos, que também deveriam protegê-lo, serão eles seus algozes, serão eles que irão vendê-lo. Ou seja, o propósito é que José se sinta sozinho. Por isso que o texto sempre diz categoricamente: e o Senhor era com ele, era com José. Por quê? A tônica é mostrar que Raquel não estava lá, que Jacó não estava lá e que seus irmãos não estavam lá, mas Deus estava presente. Nós temos que entender que, por pior que as coisas estejam, Deus é o diretor dessa história. Entendeu? E eu aprendi uma coisa nessa vida. Nossa vida, tem gente que vem pro meu gabinete e conta sua vida. E ela é um drama. Eu choro com a pessoa contando. Tem gente que vive um filme de terror. Aí eu fico assustado. Nem durmo. Mas tem gente que chega lá e parece um Indiana Jones. Sua vida é uma aventura. Pastor, passei isso, um perigo, fiquei doente, quase morri, não sei o quê. E aí eu pulei assim, não sei o quê. E o paraquedas, eu saí com a moto. E aí, eu falei, agora é o 007, vamos lá. Isso, aí eu peguei no cipó, Tarzan. Aí eu acho maravilhoso gente que tem a vida assim, uma aventura. Ora, nós estamos em perigo. Tem hora que é um romance. Isso aqui é maneiro, sai desse terror, Drácula. É isso, Hitchcock, esse suspense. Vai fazer da sua vida um negócio legal. A vida é uma só. Hebreus 9, 27, o homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Pensa que não pode piorar? Olha o Salmo 90. O homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são cansados de infarto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A vida é única, curta e rápida. Você só tem uma chance, meu filho. Vai ser feliz. A morte está chegando aí e não dá mole, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte da gente. Viva com sabedoria. Todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Uma hora alguém grita: 17, era você? Então beije sua mulher antes que outro beije. Não é verdade? Isso, você vai morrer. Antes de você morrer, ela fala: não vou casar mais. Você acredita nisso? Acredita não, bobo, não acredita não. É que mulher é diferente de nós, né? Homem é assim, ó. Se um homem tá aqui e passa uma mulher bonitona, ele faz assim, ó. Às vezes do lado da esposa ele faz. Mulher não, mulher é mais discreta. Ela olha. Você pensa que sua mulher não olha para outro homem? Tu pensa isso mesmo? Tu acredita nisso? Eu tô falando. Poxa, você é bobo demais. Elas olham, só que elas olham assim. Elas vêm contigo, vê um cara bonitão, elas fazem assim, ó. E o cara passa. Na primeira olhada, ela escaneou o malandro. Segunda olhada, ela comparou contigo. Terceira olhada, ela te reprovou. E o melhor de tudo, você nem notou, ok? Deixa eu falar uma coisa pra você. Viva uma aventura onde o diretor é Deus, amém? Isso. E ele ainda, além de diretor, parece Jack Chan. Além de ser o diretor, ele é o ator. Isso, e nós vamos de coadjuvante. Tá bom demais ganhar o Oscar, não tá? De coadjuvante. Isso, para com isso. É isso que o José tá vivendo. Chega lá na casa do Potifar, foi vendido. Tá trabalhando na casa do Potifar. Trabalha, o texto diz que Deus é com. Tá aprendendo a administrar fartura. E ele faz. José é um cara proativo, resolve tudo. O Potifar gostou dele, deixou ele tomando conta das redes sociais, pagando os cartões de crédito. O Zé olhava tudo, direitinho, tudo na mão do Zé. Até que a casa de Potifar se tornou um local. Não, bom demais. Bom, pensa num lugar bom, era a casa do Potifar. Porque o José era o funcionário mor. Era ele que controlava tudo. Um homem de confiança. José queria sair de lá, sim ou não? Sim ou não? Porque lá era? Porque lá era? E cuidado com o bom, porque ele pode impedir você de viver o sensacional. Bom é perigoso. Que bom torna você medíocre. Vivendo na média. O José não estava afim de sair de lá. Deus olhou e falou: Zé, precisa sair de lá, hein? Então bota aquela maluca lá para agarrar ele. Aí a mulher do Potifar começou a ficar de olho no Zé. E o Zé, caraca. Sim. José é Jacó. Se ele é o irmão que deitou com a irmã, tinha pego a mulher daquele maluco. Então não é? E a mulher do Potifar falando: Zé. E o Zé: não, maluco. Não. Caraca, que mulher maneira é essa? Caramba. Que cheirona. É porque mulher feia não tenta ninguém, maluco. Tem mulherão olhando, tá, ainda mais pra acabar com um grande sonho. E o José: não. Eu acho muito interessante o que Deus disse para Caim. Quando a oferta de Caim é rejeitada, aliás, a oferta é a segunda coisa que Deus rejeita de Caim. Primeiro Deus rejeita ele, depois a oferta. Ok? E o Senhor rejeitou a Caim e a sua oferta, e a Abel e a sua oferta, ele aceitou. Que antes de aceitar aquilo que nós estamos ofertando, Deus nos aceita primeiro. E Deus diz algo a Caim: se fizeres o bem, não serás aceito, porém se fizeres o mal, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio. Entenda uma coisa, querido, domínio. Não tenha problemas com maus pensamentos, com maus desejos, com sentimentos equivocados. Não tenha problema com isso. Tenha problema se você não consegue dominá-los. Esse é o problema. Se você tem problema para dominar, aí você acha que o José gostaria de se deitar com a mulher do Potifar? Sim ou não?
Sim,
sim ou não?
Sim.
Mas ele se deitou?
Não.
Davi queria se deitar com a mulher de Urias. Sim ou não?
Sim.
E ele se deitou? Por quê? Porque José tinha domínio e Davi perdeu o domínio. É isso. Se você tem desejos heterossexuais, homossexuais, se você tem desejo de preguiça, se você tem, eu não sei qual é o seu desejo, não tem problema com desejo. Meu problema é o que você faz com ele. É isso. Nós cumpre dominado. É assim. Entende? É assim que funciona. O José agora está lá e a mulher: eu quero ser Zé. Vem, Zé. Vem, neném. E o Zé, não vou pegar ela, não vou. Quando a mulher viu que José não ia pegar, ela agarrou o José. E o José saiu correndo, deixou a capa para trás, a mulher ficou gritando, o marido chegou e mandou prender o Zé. Ô gente, não é desgraça demais para um Zé só? Mas José tem a instrução da mãe, foi difícil ter você, mas eu não desisti, José. E José está falando, saí, estou na prisão. Chegou na prisão, fez uma caveira e botou comando vermelho do Egito. O texto diz que na prisão Deus era com ele. É isso aí, é a Bíblia mostrando. O cara está na cisterna, Deus está lá. O cara está lá na casa do Potifar, Deus está lá. O cara está na prisão, Deus está lá. Eu não sei onde você está, eu só posso te informar uma coisa: Deus está com você. É. Entendeu? Guarda isso no seu coração, solitário. Náufrago. Olha só, agora ele está preso, porque ele vai administrar 7 anos de quanto tempo de escassez? Quanto tempo? Então ele foi para lá para prisão, poucos recursos, como administrar pouca coisa. É tudo estágio, gente. O que você está passando hoje é um estágio. É difícil, mas é estágio. Salário pouco. Você é um estagiário. Ele está lá administrando tudo, aquela coisa toda e tal. Pá, melhorou o ambiente, tudo. O carcereiro falou: esse Zé é maneiro, hein? E deixou tudo, a chave, o celular para entrar, era tudo com ele. E aquela coisa toda. Comandava as facções, tudo direitinho, tudo certinho. Unificou o negócio. E está tudo certo. Até que o copeiro sonhou e José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O sonho do copeiro, que é o que nós vamos pegar aqui, dizia que o copeiro seria levado de volta ao serviço do faraó. E José vê nessa situação a oportunidade de sair da prisão. Ele estava cansado de estar lá. Ele quis sair da casa do Potifar? Sim ou não? Deus teve que ir? Ele queria sair da prisão?
Sim.
E Deus teve que ir? Deixar. Sim. Porque ele falou com o copeiro: ô copeiro, fala lá com o faraó, pô. Não carrega a maluca, não. Fala lá com o seu maneiro, pô. Fala lá, poxa. Falou? Fala. Eu tô afinzão de sair? Tá aqui, querido, cuidado pra você não enfiar os pés pelas mãos e queimar etapas. Não queira sair de onde você está se não é o momento de você sair. Tenta ajudar uma lagarta a sair do casulo e você nunca verá uma borboleta voando, meu filho. É quando ela passa por aquele local apertado que o fluido vai se espalhando assim. Tem gente que gosta de queimar etapas. Eu às vezes até fico demais numa etapa que já deveria ter saído, de tão conservador que eu sou. Então cuidado com isso. José agora, olha só, interpretou, o copeiro saiu. O copeiro saiu depois de quantos dias? Depois de quantos dias? E sabe o que o texto diz? E o copeiro se esqueceu do Zé. Gente, aí é desgraça demais, não? Pô, esquecer do cara que interpretou o sonho dele, que falou: amigão, lembra de mim. Lembra de mim, poxa. 3 dias o cara esquece do Zé. Por quê? Se o copeiro se lembra do José, ele ia falar o que pro faraó? Faraó tem um cara comigo, o cara é gente boa, eu quero esse cara trabalhando comigo. Tira ele da prisão, ele sairia sim ou não? Sim ou não? Para trabalhar onde? Na cozinha. Queima etapa para você ver. Se ao invés do trono ou do governo, tu não vai parar onde não deve. Por isso que o copeiro esqueceu do Zé. Passado um bom tempo, quase dois anos, o faraó sonhou com a vaca magrela, canibal, que comia outra, e uma espiga que comia também. O negócio estava com fome. O copeiro falou: e? Caraca, o Zé. Puxa vida, como é que eu esqueci assim 3 dias? E vim lembrar depois de tanto tempo. Lembra? Ela falou: ó, o Zé, um ex-amigo meu. Deve ser esse. E interpretações pra caramba, Zé. Zé é gente boa, tá lá na prisão, acusado de maníaco do Egito. Tentou estuprar a mulher do maluco lá que ele trabalhava, do Potifar. O faraó mandou chamar o Zé, deram um banho, fizeram a barba do Zé. E eu imagino o Zé entrando pra conversar com o faraó. Olhando pro copeiro. Antes tarde do que nunca, né, doutor? Não é tarde, querido. Não é, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é tarde. Deus não tem esse negócio de tarde. Entende? Não tem. Ó, o Lázaro estava meio doentinho, quase morrendo. Lembra dele, do Lázaro? Aí a Maria e a Marta mandaram um recado para Jesus dar um pulinho lá para. Aí o Jesus falou pro mensageiro: ó, manda avisar as meninas, minhas coleguinhas, que essa enfermidade não é para morte, não. Eu imagino o cara, a felicidade do cara, do mensageiro, voltando para lá para falar que a enfermidade não é para morte. Quando ele chega, sugere o teste, e o Lázaro já tinha morrido. O pessoal falou: o Lázaro morreu? Olha Jesus mentindo aí, rapaz. O Lázaro não morreu. Eu não sei nem se ele teve coragem de falar. Quatro dias depois, está Jesus chegando em Betânia. Alguém falou: Marta, Marta. Porque eu imagino Marta. Marta falou assim: ele não veio, gente. Jesus é um homem muito culpado. Mas no enterro ele vem. É amigo da gente. Ele veio no enterro? Veio no velório? Deu a palavra fúnebre? Deu nada. 4 dias depois chega. Atrasa a derme. E tinha um discípulo que não queria ir. E Jesus chegando, alguém foi lá e falou: Marta, adivinha que chegou? Marta falou: quem? O seu amigo, o Jesus. Marta nem esperou ele vir. Correu na direção dele, já foi logo falando: ó, se o senhor tivesse aqui, humano, não tinha morrido. Mas eu acho maneiro a postura de Marta. Mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedir ao Pai, em teu nome, ele te considerará. Marta está dizendo: o meu irmão está morto, a minha fé não. Não aconteceu como eu esperava que acontecesse, mas a porta da minha casa ainda está aberta para o senhor. Estamos juntos e misturados com meu irmão vivo ou meu irmão morto. Jesus falou: Marta, vai chamar a Maria, aquela que gosta de ficar sentadinha. Chamaram Maria. Jesus foi para o sepulcro, atrasa dermo, chegou lá todo mundo chorando. E ele chegou, o pessoal falando: aí o amigo deles pegou um engarrafamento de jumento aí e não conseguiu chegar na hora, ficou atrasado. De repente Jesus diz assim: ô Marta, manda tirar a pedra. Eu acho o maior barato. Jesus conhecia, porque se ele manda Maria, Lázaro estava morto até hoje. Olha, era lerdinha. Gente, não tem nada por acaso, é tudo programado. Você quer ver? Vamos pular para outra passagem, depois eu volto para a enterra. Só para você ver como é que está tudo programado. Jesus chega na casa de Jairo. A filha dele está... Quem Jesus leva para o quarto onde está a menina? O Pedro e o João. Por quê? Por que que Jesus não chamou Tomé e Judas? Pensa. O Jair Goiano, o menino morreu. E aí, Tomé? Tá morta mesmo. Morreu mesmo, né? É assim mesmo, filho. Fique tranquilo. E o Seu Júlio? Por isso que eu falo, confiar nos outros. Ele leva quem? Tiago e? Pensa, Jairo. Ou ele leva Pedro e João. E aí, Pedro? Cala essa boca, Jairo. Se você vê os demônios que saiu do maluco, que estava pelado, agora mesmo. Tá tudo dia. Você não está entendendo nada, você não está entendendo nada desse negócio. Segundo a Bíblia, nós não vamos ganhar. Nós já ganhamos, meu irmão. Você está entendendo? O mal pode se levantar do jeito que for. Pode matar uma galinha na encruzilhada ou um elefante. Que dana-se! Que morreu o paquiderme. Não, na verdade. A vitória é nossa e pronto. Vamos pegar os dois textos para me voltar para o terceiro, que eu já estou me perdendo. Os teólogos de plantão ficam doidos. Jesus chegou lá e falou: Marta, manda tirar a pedra. Marta falou: deixa isso, quieto, Jesus. Não deu para chegar, não deu, já está fedendo. Marta já estava conformada. Jesus falou: Marta, manda tirar a pedra. Marta falou: então tá bom, tira a pedra aí. Jesus chegou lá e falou: ô Lázaro, dá um pulinho aqui fora, meu filho. E o Lázaro: eu confesso a você, que se eu tô lá, eu só ia ficar assim. Saiu, eu saio correndo, sai lá, né? Deu o álcool dela e ela... É, sai lá, seu negócio de... Mas volta aqui pro teste. Eu tô tranquilo. Agora, o José está lá. O faraó falou: você interpreta sonho, né, Zé? O Zé falou: eu não, mas um Deus que me trouxe pra cá com uns caminhos muito esquisitos. Entrei numa cisterna, mano. Fui vendido pros midianitos, uma elite. Cheguei na casa do maluco que a mulher queria eu. E passei um período na prisão. O caminho é longo para chegar aqui. E o faraó falou: o negócio é o seguinte, eu preciso de alguém que interprete o meu. Sonhei com vaca magra, vaca gorda, espiga seca, espiga cheia. Você pode interpretar o sonho? José falou: 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Está interpretado, sim ou não? Sim ou não? Cumpriu a missão, sim ou não? Pois é. Mas José era alguém que fazia mais. José não era alguém que era capaz apenas de identificar um problema. Ele era capaz de trazer uma solução. Assim que acabou o que o faraó pediu, ele diz: olha, já que nós estamos mexendo nesse assunto, eu acho melhor o senhor providenciar um homem. Isso não estava mais na solicitação. Entendeu, querido? Saia da mediocridade. Vá viver acima da média. Vá trabalhar para um homem entendendo que tu trabalha para Deus. Porque se o homem para quem você trabalha não te honrar, Deus te honra, porque sabe que você está trabalhando para Ele. É isso. Olha só. O José falou: o senhor arruma um homem e deve fazer assim, 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 assim e assim. O faraó olhou e falou: mas gente, alguém interpreta esse sonho? Não. Alguém trouxe a solução por sonho? Então esse homem é você, Zé. Pensa o copeiro, meu amigo. Esqueci dele por um tempo, mas é assim, né? José agora é o governar? Olha só. Se fosse uns crentes que eu conheço, onde ia? Na casa do Putifar. Chama o Putifar aí. E a mulher dele também. Fala que é o governador dessa jossa. Aqui. O Zefanete Paneia. O ex-é. Chega aí, chega aí, chega aí, maluco. Chega aí, chega aí, chega aí. Você, maluca, fala que eu te agarrei. Eu não peguei você porque não quis, sua estanhada. E você, cala a boca, chifrudo. Fica quieto. Ele poderia fazer isso, sim ou não?
Sim,
sim ou não?
Sim.
Mas ele fez?
Não.
O que, querido?
Não perca tempo com vingança, com historinha, com resquício. Para de palhaçada, vai viver o que Deus tem para você. E o que passou, passou, você está entendendo? Foram só instrumentos para te levar para onde Deus?
Isso.
É assim, querido. É igual mulher quando vai ganhar neném. É, parto normal. Está ganhando, ela fala assim... Pela praga daquele meu marido que me engravidou. Agora essa criança que não sai, 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 sai. Nunca mais. O que era filho, que dói, infeliz. De repente, o menino, ela pega o garoto e diz: esse é o primeiro de muitos. Você está entendendo? As dores, a dificuldade, não é nada diante do que Deus. O José agora é governador do Egito, meu irmão. Está governando para quem? Para egípcio. Não tem nenhum hebreu lá não, além dele. Porque função de político não é governar para crente, é governar para cidadão. Se ele é pobre, se ele é rico, se ele é branco, se ele é negro, se ele é homo, se ele é hétero. O propósito de um político é melhorar a vida de um cidadão. Para me proteger, eu tenho meu Deus. Entenda isso. É por isso que muita gente se confunde. Acaba querendo, né, ver a política por um ângulo. Eu não estou querendo uma pessoa séria que vá fazer o bem para todo cidadão. A Bíblia diz que o sol nasce por justo e por injusto. Por que eu vou querer alguém? Deus administra o bem para todo mundo. O que eu quero segmentar? Então José agora está administrando. Quando de repente, quem é que aparece depois de anos para fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos dele com a sacolinha. E o Zé em pé lá, ó. Galinha de casa não se corre atrás. Quando José viu os irmãos, ele ficou nervoso, falou: espiões! Os irmãos: não, cala a boca, eu ando nessa jossa aqui, estou falando que é espião porque é espião, eu sou o chefe da CIA, entendeu? Então espião, tudo espião, tudo espião, tudo, 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 tudo. Então não é, eita, é o Caio, tudo, vocês são tudo terrorista. Mandou prender e ficou preso durante 3. Eu gosto disso, gente. Quando eu vejo José nervoso. Porque aí eu entendo que nós somos humanos, nós ficamos nervosos. É ou não é? Tem hora que você não fica assim nervoso? Quer matar alguém assim? Seu marido assim, de preferência? Sua mulher? Aquele filho que só tem arrependimento e não comeu quando estava pequeno? Pois é, você é ser o. Cuidado para não exigir de você uma perfeição que você só vai receber depois. O José falou: prende! Prenderam. 3 dias depois, José estava mais calmo. Isso, porque nervosismo é para passar. Tem, pastor, eu não consigo tirar isso do meu coração, então morra. 3 dias depois, José mandou soltar os meninos. E aí vem aquele negócio, leva aqui, não sei o que, e traz, até que José quer ficar com Benjamin. E aí Judá, o mesmo que incitou a venda de José, diz assim: o governador Zefanete Paneia, não fica esse menino não, que nós já temos um irmão, Felicito. Deus o tem, Zé. E se você ficar com esse menino, papai morre. Eu quero. Quando José viu Judá se oferecendo para ficar no lugar do irmão, José viu que coisas mudaram não apenas na sua vida, mas também na de seus irmãos, que tiveram que conviver com aquilo tanto tempo. Aí José começa a querer chorar, manda todo mundo sair e fala assim: eu tenho um negócio para falar com vocês, meninos. Sabe quem sou eu? E alguém falou: o Zé, ou o governador, o Zefanete Paneia. E aí ele tira aquela indumentária igual o rei Júlio, no Madagascar. E puxa e diz: eu sou o Zé. Eu imagino os irmãos falando: que Zé? Ele falou: Zé, irmão de vocês, que vocês venderam. Lembra que eu falei: vende não, vende não. E os irmãos falaram: o sonha. E Rubi deve ter pensado: eu nem estava na hora que vocês venderam. E José diz o quê? Calma, calma, rapaziada. Fica com medo, não. O texto diz que José falou ao coração deles, porque sabia a aflição, o desconforto que eles tiveram que lidar todos os anos com aquilo. E José diz: calma, gente, deixa eu explicar para vocês. Vocês não me venderam, não. Deus é que me enviou na frente para a conservação da vida. Papai está lá, tá? Então leva aqui, vai nos carros e vai lá e chama o papai. Os irmãos tudo entraram naquele carrão com os dois cavalos de força. Eu imagino, pensa os meninos chegando em casa com aqueles carros assim, com o dando um cavalo de pau assim, ó. E o Jacó olhando, falou: o que que esses meninos fizeram? Pensa os meninos falando: pai, eu tenho um negócio para falar com o senhor aqui. Sabe o Zé? E o Jacó deve ter feito assim, ó. Como é que eu vou esquecer do meu menino? O Zé é falecido. Novo. E os irmãos falando: pois é. Nós vendemos Zé. Ó, pai, mas ainda bem que nós vendemos. Que se nós não vendêssemos. Pois é, querido. Eu não sei quem tenta fazer o mal. Eu sei quem pode fazer o bem. Pode transformar o mal em bênção. A história de José é praticamente uma saga. Uma história difícil. Mas de alguém que ao longo de toda a sua história soube guardar o seu coração. Guardou seu coração do mau comportamento de seus irmãos. Guardou seu coração da traição de seus irmãos. Guardou seu coração da difamação, da calúnia da mulher de Potifar. Ele não se defende. Em nenhum momento José chama Potifar e diz: cara, tu me conhece, eu nunca mexi em nada teu, eu não mexeria com a tua mulher. José não se defende. Olhe bem, José é alguém que quando assume o governo não busca vingança. O único momento que eu vejo José recebendo aquele rompante, né, que mostra sua humanidade, é quando ele visualiza seus irmãos. E aí, inevitavelmente, a mente dele faz a trajetória, lembra de suas dores. Mas 3 dias depois, José lembrou do governo e das dores e descobriu que não era nada. E pior, ou melhor, ele ainda descobre que seu irmão Judá, que foi praticamente o idealizador ou o mentor intelectual de sua venda, é alguém que está transformado. Gente, eu tenho aprendido que as minhas decisões, o ano na igreja onde eu pastoreio, o tema é o ano da decisão. O subtítulo é Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem, isso também, preste atenção, o maior profeta da sua vida é você. Jesus venceu no deserto. Adão fracassou no paraíso. Observe que o lugar não é o mais importante, mas sim nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossas decisões. Você está num congresso como esse, como o pastor disse aqui, ele pode ser um divisor de águas na tua vida. Enxergue hoje onde você está como uma mola propulsora que vai te impulsionar, te levar para onde Deus quer. Coloque isso no seu coração.